palavra de hoje está no livro de Êxodo, capítulo 14, versículos 13 a 31. O povo de Deus estava aqui desesperado, sentindo-se encurralado, sentindo-se ameaçados de morte mediante a perseguição do exército do Egito, o exército do faraó, porque eles estavam saindo da escravidão que sofriam naquela terra. Moisés, porém, respondeu ao povo: não temais, aquietai-vos e vede o livramento do Senhor que hoje vos fará, porque os egípcios que hoje vedes nunca mais os tornareis a ver. O Senhor pelejará por vós e vós vos calareis. Disse o Senhor a Moisés: por que clamas a mim? Dize aos filhos de Israel que marchem. E tu, levanta o teu bordão, estende a mão sobre o mar e divide-o, para que os filhos de Israel passem pelo meio do mar em seco. Eis que endurecerei o coração dos egípcios, para que sigam e entrem nele. Serei glorificado em Faraó e em todo o seu exército, nos seus carros e nos seus cavalarianos. E os egípcios saberão que eu sou o Senhor, quando for glorificado em Faraó, nos seus carros e nos seus cavalarianos. Então o anjo de Deus, que ia diante do exército de Israel, se retirou e passou para trás deles. Também a coluna de nuvem se retirou de diante deles e se pôs atrás deles. E ia entre o campo dos egípcios e o campo de Israel. A nuvem era escuridade para aqueles e para este esclarecia a noite. De maneira que em toda a noite, este e aqueles não puderam aproximar-se. Então Moisés estendeu a mão sobre o mar e o Senhor, por um forte vento oriental que soprou toda aquela noite, fez retirar-se o mar, que se tornou terra seca, e as águas foram divididas. Os filhos de Israel entraram pelo meio do mar em seco, e as águas lhe foram qual muro à sua direita e à sua esquerda. Os egípcios que os perseguiam entraram atrás deles, todos os cavalos de Faraó e os seus carros e os seus cavalarianos, até o meio do mar. Na vigília da manhã, o Senhor, na coluna de fogo e de nuvem, viu o acampamento dos egípcios e alvorotou o acampamento dos egípcios. Emperrou-lhes as rodas dos carros e fê-los andar dificultosamente. Então disseram os egípcios: fujamos da presença de Israel, porque o Senhor peleja por eles contra os egípcios. Disse o Senhor a Moisés: estende a mão sobre o mar, para que as águas se voltem sobre os egípcios, sobre os seus carros e sobre os seus cavalarianos. Então Moisés estendeu a mão sobre o mar, e o mar, ao romper da manhã, retomou a sua força. Os egípcios, ao fugirem, foram de encontro a ele, e o Senhor derribou os egípcios no meio do mar. E voltando as águas, cobriram os carros e os cavalarianos de todo o exército de Faraó, que os haviam seguido no mar. Nem ainda um deles ficou. Mas os filhos de Israel caminhavam a pé enxuto pelo meio do mar, e as águas lhes eram quais muros, à sua direita e à sua esquerda. Assim o Senhor livrou Israel naquele dia da mão dos egípcios. E Israel viu os egípcios mortos na praia do mar. E viu Israel o grande poder que o Senhor exercitara contra os egípcios. E o povo temeu ao Senhor e confiou no Senhor e em Moisés, seu servo. Glórias a Deus. O Senhor pelejará por vós. Esta foi a palavra poderosa que Moisés recebeu e comunicou ao seu povo. Nós vemos que o ser humano necessita ser comandado. O ser humano precisa receber direção através de pessoas preparadas para a liderança. Deus comandava Moisés e Moisés comandava o povo. Tudo ia muito bem quando eles obedeciam a todas as ordens de Moisés. Versículos 13 e 14, que acabamos de ler, diz assim: Moisés, porém, respondeu ao povo: não temais, aquietai-vos e vede o livramento do Senhor que hoje vos fará, porque os egípcios, os inimigos que hoje vedes, nunca mais os tornareis a ver. O Senhor pelejará por vós, e vós vos calareis. Glórias a Deus. A incredulidade é o pior inimigo do ser humano. A disposição mental derrotista, pessimista, anula toda a possibilidade de bênção na vida do ser humano. E aquele povo estava sendo conduzido à destruição por causa da sua incredulidade. Mas Deus olhou para aquele povo medroso, para aquele povo incrédulo, e decidiu fazer uma demonstração do seu poder. Deus quis dar àquele povo uma nova oportunidade, porque ele havia escolhido aquele povo para ser seu povo, sua nação exclusiva. Por isso, ele falou: o Senhor pelejará por vós. E hoje nós somos esse povo exclusivo de Deus. Quando nós lançamos fora a incredulidade, o Senhor vai à frente pelejando por nós. Como o Senhor pelejará por nós? Pondo palavra de comando na boca do líder. Nós vemos isso no versículo 15. Moisés vivia um momento terrível. O povo se rebelando. Um povo que estava há séculos sem pastoreio, sem liderança, sem direção de Deus. 4 séculos lá, vivendo naquele conformismo, conformados com a escravidão, naquele comodismo de uma vida ali só trabalhando para aquela nação e ganhando em troca o alimento. Uma vida muito pobre, muito medíocre. Mas eles, no momento da libertação, eles estavam preferindo continuar na escravidão. Então, aquele povo rebelde estava deixando Moisés muito preocupado. E só tinha uma saída. Moisés clamou a Deus. Moisés viu que, mesmo Deus tendo chamado, ele estava se sentindo totalmente impotente diante da rebeldia, da murmuração daquele povo. E ele, clamando a Deus, disse o Senhor a Moisés: por que clamas a mim? Dize aos filhos de Israel que marchem. Sabemos que Moisés, o pastor daquele povo, ele imediatamente deu essa ordem daí. Deus disse: fale a eles que marchem. Moisés foi lá e ordenou que eles estivessem se movimentando para a vitória que Deus tinha prometido. Multidões hoje estão em rebeldia. Ali era um povo pequeno ainda, um povo insignificante, mas já estavam querendo andar, no começo de uma nação, andar conforme eles queriam, na rebeldia deles, se rebelando aos líderes, se rebelando ao princípio instituído por Deus. Hoje multidões andam em rebeldia, multidões. É incomparavelmente maior o número dos rebeldes de hoje comparado àquele povo que saía do Egito naquele tempo. E só tem um jeito. A igreja nominal de hoje, ela é formada por uma minoria de pessoas obedientes. Naquele tempo lá que eles estavam saindo do Egito, uma minoria era obediente. A maioria estava na rebeldia. E o que os pastores de hoje devem fazer? Devem clamar a Deus, seguindo o exemplo de Moisés. Quando nós, pastores, clamamos a Deus, nós recebemos direção, recebemos palavra de ordem. O Senhor pelejará por vocês. Mas se eu, como servo de Deus, comunicar para vocês a ordem de Deus, como marchar rumo à vitória? Essa é a responsabilidade de quem Deus coloca no comando do seu povo. E era assim que Moisés estava agindo. Toda a direção para a igreja de Deus vem do trono de Deus, vem da boca de Deus. não vem do coração do homem, nem da boca do homem. É direto de Deus, do coração de Deus, é a palavra direta de Deus, comunicada através do homem santo que Deus escolhe para dirigir a sua igreja. Então a boca do pastor, a boca do líder, como aconteceu com Moisés, deve falar a vontade de Deus e não a sua vontade. Eu tenho que comunicar a vocês sempre a vontade de Deus e não a minha vontade. A vontade de Deus conduz à vitória. A vontade do homem conduz ao fracasso. Parece bom, mas dá em fracasso. A vontade de Deus, muitas vezes parecendo até um tanto estranha, um tanto difícil, mas certamente sempre conduzirá à vitória. A vontade de Deus sempre nos dará a condição de sermos mais que vencedores por meio de Cristo Jesus, seu Filho. O Senhor pelejará por vós. Então, dando palavra de comando aos líderes, como deu a Moisés, como dá hoje aos pastores que comandam a sua igreja. O Senhor pelejará por você. Também mostrando ao líder como conduzir cada crente, cada ovelha à vitória. Versículo 16. Deus ordena a Moisés. Versículo 16 diz assim: tu, levanta o teu bordão, estende a mão sobre o mar e divide-o, para que os filhos de Israel passem pelo meio do mar em seco. Então, como que você vai ter o Senhor guerreando por você? Através da direção que Deus dá ao teu pastor, a quem lidera você. Mostrando ao líder como conduzir você à vitória, como conduzir a igreja à vitória, como fez com Moisés. E tu, levanta o teu bordão, estende a mão sobre o mar e divide-o, para que os filhos de Israel passem pelo meio do mar em seco, para que os filhos de Israel sejam vencedores, vitoriosos. Deus orienta e capacita homens e mulheres para conduzir o seu povo à vitória. O crente que ouve, o filho ou a filha de Deus que ouve a direção que Deus dá através dos seus pastores, é crente que vence sempre, é crente que vai estar sempre marchando vitoriosamente. Nós precisamos estar atentos a essas promessas de Deus. O povo de Deus deve obediência e submissão aos seus líderes. Claro, há líderes que vivem conforme a palavra de Deus, que vivem em santidade, como Moisés. Hebreus 13, 17 diz assim: obedecei aos vossos guias e sede submissos para com eles, pois velam por vossa alma, como quem deve prestar contas, para que faço isto com alegria e não gemendo, porque isto não aproveita a vós outros. Nós precisamos estar atentos como pastores à voz de Deus. E a igreja, como ovelhas, precisa estar atentas ao comando de Deus através dos seus pastores. Aquele povo, quando eles ouviam a voz de Deus através do pastor Moisés, eles recebiam os favores de Deus, recebiam a vitória. A vitória sempre vinha poderosa quando eles obedeciam, mas quando se rebelavam, vinha o fracasso. Nós temos visto muitas pessoas fracassarem na sua vida por causa da rebeldia, por desprezarem os conselhos dos pastores. Os pastores muitas vezes estão dando conselhos através de sermões, conselhos pessoais, e as pessoas ignoram esses conselhos, não colocam em prática, e o fracasso vem. Aquelas pessoas naquele tempo, no início do povo de Deus, já sofreram vários fracassos porque não colocavam em prática os conselhos do pastor Moisés. Quando você estiver num beco sem saída, numa situação que você sabe que precisa de ajuda, você sabe a quem recorrer. A tua igreja tem alguém que Deus colocou para pastorear. Aquele povo depois, uma porção deles, alguns, aprenderam a estar indo a Moisés. indo aos líderes que Deus colocou para receberem orientação, conselho. E enquanto eles ouviam os conselhos, eles acertavam. Quando deixavam de seguir os conselhos, claro, todos conforme a palavra de Deus, eles erravam. O verdadeiro pastor, ele é submisso a Deus. Vemos que Moisés era submisso a Deus em tudo. E o verdadeiro pastor sabe quando abençoar e como abençoar as suas ovelhas. Então nós precisamos estar atentos a estes ensinos que Deus passa para nós através dessa experiência de Moisés e seu povo. Quantas bênçãos você já perdeu porque deixou de dar atenção a um conselho pastoral bíblico? Se nós pararmos para pensar, nós observaremos. Muitas vezes um conselho vem durante uma pregação, durante uma mensagem, durante um compartilhar ou até um aconselhamento particular. E quando esses conselhos, sempre guiados por Deus, alguém deixa de dar atenção, vai sofrer consequência por isso. Porque a vontade de Deus é abençoar e alguém disse, não, eu não quero essa bênção. Isto não serve para mim. Então o Senhor pelejará por vós, mostrando ao líder Moisés como conduzi-los em vitória. O Senhor pelejará por vocês, mostrando aos pastores da família abençoada como conduzi-los à vitória. Este é o método de Deus. Deus fala com cada um na oração, através da Bíblia, de várias maneiras, mas a direção especial vem através dos escolhidos de Deus para presidirem o seu povo, para presidirem a sua igreja. Deus pelejará por vós, preparando os caminhos e dando livramento. Nós vemos isso nos versículos finais de 17 a 31. Os versículos 19 e 20 dizem assim: então o anjo de Deus que ia diante do exército de Israel se retirou e passou para trás deles. Também a coluna de nuvem se retirou de diante deles e se pôs atrás deles. E ia entre o campo dos egípcios e o campo de Israel. A nuvem era escuridade para aqueles e para este esclarecia a noite. De maneira que, em toda a noite, este e aqueles não puderam aproximar-se. Deus preparando o caminho e dando livramento. Veja o método tremendo que Deus usou para proteger aquele povo. Pela obediência de Moisés, Deus preparou um livramento tremendo para aquele povo que estava querendo voltar à escravidão. Moisés fez tudo conforme o Senhor ordenou. E a glória de Deus se manifestou. Deus separando eles totalmente do alcance dos inimigos terríveis que queriam matá-los, que queriam eliminá-los. Eles queriam somente causar destruição. Eles não queriam mais aquele povo que era escravo, nem que vivesse. E Deus pegou, honrando ao pastoreio de Moisés, deu livramento e deu vitória àquele povo. Glórias a Deus por isso. Nos versículos 21 e 22 diz assim: então Moisés estendeu a mão sobre o mar, e o Senhor, por um forte vento oriental que soprou toda aquela noite, fez retirar-se o mar, que se tornou terra seca, e as águas foram divididas. Os filhos de Israel entraram pelo meio do mar em seco, e as águas lhes foram qual muro à sua direita e à sua esquerda. Tremendo. Deus, ele é fiel e justo. Deus dá livramento para o seu povo através do pastoreio. Naquele momento o pastoreio era de Moisés, e Deus deu a direção certa para Moisés como livrar o povo da morte, como livrar o povo da derrota. E eles entraram no meio do mar com uma estrada aberta, estradinha seca no meio do mar, muralhas enormes de água nas suas laterais. Só o nosso Deus, o Deus Todo-Poderoso, para fazer uma maravilha tão poderosa. Mas ele fez por causa da obediência de Moisés. E aquele povo, nós vemos um pouco antes nessa passagem, que eles também clamaram, mas eles estavam confusos, estavam preferindo, em vez de correr risco, voltar à escravidão. E Deus deu ordens bem específicas a Moisés, e Moisés nunca deixou de ser obediente. Ele sabia que Deus estava presente mesmo. Deus é fiel e justo. Nosso Deus é tremendo. Versículos 26 e 27 diz assim: disse o Senhor a Moisés: estende a mão sobre o mar para que as águas se voltem sobre os egípcios, sobre os seus carros e sobre os seus cavalarianos. Então Moisés estendeu a mão sobre o mar, e o mar, ao romper da manhã, retomou a sua força. Os egípcios, ao fugirem, foram de encontro a ele, e o Senhor derribou os egípcios no meio do mar. Glórias a Deus. Deus realizando o grande feito de vitória. O Senhor pelejará por vós. O Senhor vai à frente e derrota os nossos inimigos quando nós nos submetemos ao princípio de autoridade de Deus. Deus, o nosso Deus, é Deus de ordem, é Deus de disciplina, é Deus de princípio e de autoridade. Quando nós nos submetemos aos princípios de Deus, a vitória é certa. Nós vemos claramente neste evento de Moisés, e nós vemos no resto da Bíblia este mesmo princípio sendo revelado, este mesmo princípio que conduz pessoas à vitória que Deus dá, mas somente pela submissão àquilo que Deus determina. Quando Deus abre caminho para o seu povo, não adianta o inimigo tentar impedir. Quando Deus abre um caminho para qualquer um de nós, é Deus que abre. Ele vai à frente, ele guerreia por nós, ele destrói os inimigos. O próprio Deus está ali presente. O inimigo pode usar de todas as suas artimanhas de guerra, de traição, de indução, mas se nós estivermos ali fiéis a Deus, certamente venceremos todos os obstáculos, todas as artimanhas que o inimigo tramar contra nós. Mas nós precisamos permanecer no Senhor, conforme a direção que Ele dá para nós, através dos seus servos, como foi no caso com Moisés. O Senhor vai à frente, Ele guerreia. Se eu me colocar à frente, caio logo nesta guerra, sou derrotado logo. Mas quando eu, em obediência, tenho certeza que Deus vai à frente, porque estou em obediência e a promessa de Deus, aí a vitória é certa. As coisas de Deus são muito fáceis, muito simples, muito práticas. Basta fazer conforme Ele manda. As coisas dão erradas porque normalmente o homem quer fazer conforme o seu pobre entendimento. A palavra diz que o entendimento do homem é enganoso, é corrupto, é traidor. Mas nós precisamos confiar no Senhor, que é fiel em tudo. Ele nunca nos trai, Ele nunca nos coloca em qualquer armadilha para cairmos. Ele nos coloca somente no caminho certo, que conduz à vitória. O Senhor pelejará por vós, preparando os caminhos e dando livramento. Veja bem, o Senhor prepara, o Senhor indica, Ele mostra, sinaliza, mas nós precisamos seguir conforme Ele orienta, conforme Ele manda. Você tem se mantido firme no caminho do Senhor? Nós precisamos prestar atenção nisso. Aquele povo, depois, posteriormente, acabou morrendo, aquela geração, no deserto, porque eles voltaram a praticar rebeldias, voltaram a alimentar incredulidade no coração. Só a nova geração entrou na terra prometida. Eles não se mantiveram firmes no caminho do Senhor. Então nós precisamos estar bem firmados no caminho do Senhor. Aí a vitória será certa. Aí a vitória sempre acontecerá. A vitória para aqueles que estão bem firmados em Cristo, nos caminhos indicados por Ele, a vitória não é um acaso. A vitória, ela é certeira. A vitória, ela acontece sempre. Nós precisamos então estar atentos a isso. Precisamos nos manter firmes. O crente vacilante, o crente de ânimo dobre, sofre. Aquele povo tornou-se muito vacilante depois no deserto. Mesmo presenciando todo o poder de Deus, presenciando todo o amor de Deus, todo o cuidado de Deus, mesmo Deus indo à frente sempre, guerreando por eles, eles ainda ficavam vacilando. De vez em quando, estavam querendo voltar para o Egito, querendo ficar lá na escravidão. Então, nós precisamos estar atentos a todos os cuidados de Deus, para que o Senhor, de fato, peleje por nós. Nosso Deus, ele não fica pelejando por aqueles que não se submetem a ele. O nosso Deus é guerreiro, ele guerreia pela vida dos seus filhos e filhas de verdade, aqueles que se submetem integralmente à sua palavra. Egito, aquele povo de vez em quando estava querendo voltar para o Egito. Egito é lugar de escravidão, Egito é lugar de pecado. Nós precisamos estar atentos para não estarmos querendo voltar à velha vida, à escravidão do Egito. Nós precisamos atravessar o Mar Vermelho, andar pelo caminho que o Senhor indica e continuar vitoriosamente em obediência conforme o Senhor manda. Aí nós teremos vida verdadeiramente abençoada. Aquele povo estava com grande pavor dos egípcios. O que te causa maior pavor? O que mais te apavora? O Senhor pelejará por você, se você permanecer em obediência à sua palavra, se você permanecer fiel, se você observar todo o caminho indicado por ele, se você estiver dentro dos princípios de autoridade de Deus, exatamente conforme a sua palavra manda. O que mais te causa pavor? É hora de você colocar em prática. O Senhor peleja por você. Isto é uma realidade. Não é uma mera promessa. Mas eu preciso alinhar a minha vida com esta palavra de Deus, com essa condição de Deus. Se você tem um pastor obediente, um pastor guiado por Deus, pelo Espírito Santo de Deus, pela palavra de Deus, não há o que temer. Obedeça a palavra de Deus, obedeça a esse pastor obediente e marche pelo caminho que Deus abriu através do teu pastor. E aqui na família abençoada, esse pastor temos sido nós, pastor Paulino e pastora Roseli. E nós temos grande temor de Deus para indicar sempre tudo exatamente conforme a palavra de Deus, para que vocês sejam vitoriosos de fato e não fiquem por aí sofrendo atrapalhos. Agora depende da tua disposição. Se você se dispõe a obedecer integralmente a palavra de Deus, aquela palavra que você recebe direto pela Bíblia, através de pregações ou através de aconselhamentos pastorais, se você se dispõe a seguir isto, certamente a vitória é tua. Certamente. Depende desta condição: ovelha e pastor. O pastoreio de Deus para todos nós e o pastoreio humano guiado por Deus, dirigindo as ovelhas, como Moisés fez. E a glória de Deus se manifesta. E o inimigo fica no lugar dele, afundado no mar. O inimigo fica no lugar da vergonha da derrota, e não nós. Para nós é a alegria da vitória. Glórias a Deus. E a palavra diz que em Cristo Jesus nós somos mais que vencedores. Não somos meros vencedores, somos mais que vencedores. E isto é promessa do Deus Todo-Poderoso para nós. Andemos nessas promessas e seremos, de fato, mais que vencedores, porque o Senhor pelejará por nós. O Senhor pelejará por cada um de vocês. O Senhor pelejará por vós. Esta é a palavra de Deus para nós hoje. Amém? Glórias a Deus.